Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington, bem-vindo a esta emissão da Voz da América a partir da capital americana, nesta quarta-feira, 27 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: o presidente americano Donald Trump instou a Rússia a tirar militares da Venezuela. Na Argélia, o Conselho Constitucional decide ainda hoje sobre continuidade ou não de Abdelaziz Bouteflika no poder. Nações Unidas defendem revisão da Constituição no Mali e no Burkina Faso. Entretanto, em Angola, o presidente João Lourenço diz que vai negociar acordos com a China, o Brasil e Israel, de modo que o petróleo angolano não seja a única garantia para empréstimos. Economista diz que a ordem partiu do FMI.
Aquilo que o presidente disse, em rigor, não é o presidente que está a dizer. Quem mandou dizer foi o Fundo Monetário Internacional.
Partidos da oposição querem ser ouvidos pelo Fundo Monetário Nacional quando discute programas de apoio ao país com o governo.
Nós tínhamos sugerido ao FMI o seguinte: vocês digam-nos o que é que está a acontecer de concreto, o que é que estão a negociar de concreto com o governo.
Nesta emissão ainda falaremos de mais divergências e deserções na Casa CIE, de perdas milionárias na pesca em Benguela, entre outros temas. Mas primeiro vamos à atualidade. Neste momento, o presidente americano Donald Trump instou a Rússia a sair da Venezuela após a recente chegada de militares russos no país no fim de semana. Trump fez esta declaração na Casa Branca ao lado de Fabiana Rosales, esposa do líder da oposição da Venezuela e autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. No início desta semana, o secretário do Estado americano Mike Pompeo alertou o seu colega russo que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta as tensões políticas na Venezuela. Hoje, em Kremlin, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia declarou que os militares russos que chegaram à Venezuela durante o fim de semana têm todo o direito de estar no território. A porta-voz Maria Saklarova disse em comunicado que a Rússia enviou militares em estrita concordância, estamos a citar, com a Constituição venezuelana e com o Acordo Bilateral de Cooperação Militar. A delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que visitou o Mali e o Burkina Faso entre 21 e 25 de março, disse que a reforma constitucional é o principal objetivo para aqueles países da região africana do Sahel. O representante permanente da França junto das Nações Unidas condenou o ataque no último sábado no Mali, que custou a vida a 135 pessoas até agora, e afetou a visita dos representantes do Conselho de Segurança. Na Argélia, o Conselho Constitucional decide hoje se o presidente Abdelaziz Bouteflika está ou não apto para continuar no cargo, depois do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas ter pedido ontem o seu afastamento por motivos de saúde. O tenente-general Ahmed Gayed Salah defendeu a saída de Bouteflika, de 82 anos de idade e vítima de um AVC em 2013, como solução para a maior crise política no país. Também hoje, o principal sindicato e o influente Partido da Democracia, que integra a coligação governamental, manifestaram o seu apoio ao afastamento de Bouteflika. O governo adiou ao mês a eleição prevista para abril, depois de 2 meses de protestos, tendo Bouteflika dito que deixaria o poder num prazo de 1 ano, depois de uma revisão da Constituição. E o líder do Partido Trabalhista no Reino Unido, Jeremy Corbyn, está a tentar convencer os deputados do seu partido a votarem a favor de um segundo referendo relativamente ao Brexit. A moção apresentada por Margaret Becht, do Partido Trabalhista, sugere que a Câmara dos Comuns não deve ratificar qualquer acordo para o Brexit até que seja aprovada uma votação pública. O Parlamento Britânico vai votar ainda hoje possíveis alternativas ao acordo para o Brexit estabelecido entre o governo de Theresa May e Bruxelas e que já foi recusado por 2 vezes na Câmara dos Comuns. E os partidos venezuelanos antigovernamentais na Tanzânia anunciaram hoje a intenção de formar governo 3 dias depois das eleições legislativas realizadas desde o golpe de Estado de 2014 e antes da divulgação dos resultados oficiais.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h06, aqui na capital americana, aos microfones, aqui hoje o Álvaro Ludger Andrade. Vamos então a notícias que marcam a atualidade em Angola. O presidente João Lourenço disse em entrevista à agência noticiosa russa TASS que o país vai deixar de oferecer petróleo como garantia das linhas de crédito negociadas com outros estados, nomeadamente a China, o Brasil e Israel. Entretanto, o economista Carlos Rosado do Carvalho, também diretor do jornal Expansão, afirma que esta orientação foi dada pelo FMI e que basta a boa governação para que outros estados concedam empréstimos a Angola, sem garantias apenas de petróleo. Há quem sugira outros recursos, como nos conta o Coco Mucuta.
As outras formas que Angola pode negociar como garantia das linhas de crédito com outros estados é a adjudicação direta de recursos que possam interessar outros países. Quem o diz é o economista Horácio Rodrigues.
Agora, há outra forma, as chamadas não convencionais ou as tradicionais, que é a adjudicação de exploração direta de recursos. Temos o ouro, temos o peixe, temos os diamantes e em Angola ainda há outros recursos que menos se fala, mas que, no entanto, possam vir interessar a estes países.
Rodrigues diz não acreditar que, com os impostos das áreas sociais, comerciais e industriais, Angola consiga pagar dívidas com outros estados.
A outra forma que a Angola podia pagar as dívidas, sem contar com as receitas petrolíferas, é aquilo que se chama o setor não petrolífero. Ou seja, em termos simples, é contando com os impostos cobrados na área social, na área comercial e na indústria. Para estes países que não têm petróleo, pagam as suas dívidas com base nestes impostos. Mas eu não acredito que nós tenhamos neste momento uma indústria tão forte capaz de suprir estas dívidas que sempre foram sustentadas com as receitas petrolíferas.
Entretanto, para o economista Carlos Rosado, foi o Fundo Monetário Internacional que mandou dizer o que o presidente João Lourenço disse.
Bom, aquilo que o presidente disse, em rigor, não é o presidente que está a dizer. Quem mandou dizer foi o Fundo Monetário Internacional, porque o acordo que nós fizemos com o Fundo Monetário Internacional, comprometemos com o fundo que não íamos contrair mais dívidas garantidas pelo petróleo. Aquelas linhas de crédito que já estavam negociadas e que o dinheiro ainda não chegou, podiam vir à mesma, mas novos créditos garantidos pelo petróleo estão proibidos. Isso por uma razão muito simples, é que dívidas garantidas pelo petróleo, por exemplo, no caso da China, a verdade é que a maior parte do petróleo que nós produzimos vai para a China justamente para pagar as dívidas.
Segundo Rosado, basta boa governação para que Angola tenha empréstimos de outros países sem qualquer garantia.
A outra forma de conseguir empréstimos sem garantia do petróleo é muito simples, é termos uma boa governação, e se tivermos uma boa governação, seguramente que os mercados confiam em nós e, confiando em nós, vão seguramente, enfim, emprestar dinheiro a Angola para financiarmos o investimento público, etc. E, portanto, basicamente é isso, não tem segredo nenhum. A única coisa que Angola... Porque os países exigem garantia do petróleo justamente porque não confiam em Angola. Não confiam na nossa capacidade de reembolsarmos os empréstimos. A partir do momento em que nós ganhemos credibilidade, em que haja uma boa governação, seguramente não faltarão países a querer emprestar a Angola.
A China é o maior financiador estrangeiro de infraestruturas em Angola. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Continuamos em Luanda, onde se encontra uma missão do FMI que está a reunir com o governo, e há reações em relação a esses encontros. Partidos de oposição defendem, por exemplo, que o FMI deve envolver outros atores nas negociações com o governo, enquanto alguns especialistas acreditam num parecer satisfatório do Fundo Monetário Internacional no final da missão de avaliação que deve concluir-se nos próximos dias, mais precisamente na primeira semana de abril. Manuel José.
As forças políticas na oposição pedem maior transparência no acordo entre o FMI e o Executivo. A UNITA, pelo seu vice-presidente Raul Danda, diz que foram solicitados para um encontro com o FMI no dia 1 de abril, mas era preciso que o Fundo Monetário fosse mais claro com outros parceiros angolanos.
Nós temos sugerido ao FMI o seguinte: vocês digam-nos o que é que está a acontecer de concreto, o que é que estão a negociar de concreto com o governo, para que nós possamos então dizer qual é a nossa opinião em relação à matéria. O governo não diz as coisas de forma clara. Se o FMI também não nos diz nada, as reuniões ficam reuniões de comer uma bolachinha e tomar um café. Não iriam produzir grande coisa.
Para o deputado da UNITA, uma das coisas que o FMI sempre pede neste tipo de negociação é a redução das despesas, mas isto na prática não está a acontecer.
Aconselhando o governo angolano a reduzir na despesa. Infelizmente não, quer dizer, nós estávamos todos à espera que o presidente João Lourenço tivesse um governo mais magro do que tem agora. O aparelho de Estado ficou mais gordo e isso não é reduzir a despesa. Os próprios gastos que nós temos estado a ver que o presidente da República também faz, né? Uma espécie de mania de grandezas, o que não fica bem para o país. Portanto, não se pode mandar apertar o cinto a uns enquanto a gente vai ajeitando o nosso como se fosse elástico com o crescer da barriga. Não pode ser assim.
Outra força política na oposição, a Casa CE, também pensa que o executivo não diminuiu gorduras no aparelho governativo. O economista e deputado Manuel Fernandes pede que o FMI inclua nas negociações com o governo outros atores.
É importante ouvir os outros atores e não apenas limitar-se naquilo que o executivo lhes vai dizer. Os males poderão não ser ditos, né? Seriam outros atores talvez a dizê-lo. O mais essencial, que seria a redução das gorduras, elas mantêm, tal como o extenso governo que temos ainda. Privatização das empresas públicas para fazer com que o Estado deixe de ter peso nessas mesmas empresas que funcionavam no âmbito do funcionalismo público. Poder responder a esta exigência do FMI. Fora disso, seria um caos total, porque o desemprego já é galopante. Se concorresse na diminuição do pessoal da função pública, seria grave.
O consultor econômico Galvão Branco diz acreditar que o governo angolano vai passar neste teste.
Há problemas, por exemplo, a questão da dívida, portanto, o FMI estabeleceu na tipo de rede, notadamente da dívida pública, da dívida governamental. Naturalmente, dentro das ineficiências, ineficácias do próprio aparelho e da própria atividade administrativa dos órgãos, acredito de que essa missão saia aqui com, portanto, um balanço em termos dos níveis de execução satisfatório. Em última instância, naquilo que é fundamental, irá, portanto, resultar na libertação de mais uma tranche do emprego.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De Luanda vamos para Benguela, onde também continuamos em matéria da economia. O investimento público de 2 mil milhões de kwanzas no setor das pescas, sem caridade à exploração, está a ser equiparado a um elefante branco, adverso aos planos do Presidente da República para empresas e o ambiente dos negócios. O impasse em relação à Lota, um centro para a comercialização de peixe na Vila da Baía Farta, pode ser aferido nas declarações de armadores contactados pela Voz da América e que falaram com João Marcos em Benguela.
A infraestrutura, fruto de um investimento na ordem dos 6 milhões e 200 mil dólares, está concluída há mais de 2 anos, mas sem equipamentos. É por aqui, segundo o Fundo da Administração Municipal, que surgem as reticências dos empresários que não se candidatam ao negócio. Também pela crise de energia, o presidente da Associação de Pescas de Benguela, Arnaldo Vasconcelos, que abordou os problemas do setor com o vice-presidente da República, assume que ainda não tem ideias para a Lota.
Vamos estudar, vamos ver a melhor forma de aproveitar aquela estrutura da Lota. Estamos a estudar. Brevemente vai haver notícias.
Está-se aproveitado neste momento.
Neste momento não está a funcionar.
Pouco depois, a Voz da América procurou obter uma sugestão de Eugênio Alvarito, outro amador.
Não tenho ideia, não sei. Sinceramente, não lhe consigo dizer.
Sem ideias, por ora, está também o secretário de Estado das Pescas, Carlos Martinot, confrontado no termo da visita a uma vila com potencial para congelar, em média, acima de 500 toneladas de pescado por dia.
A senhora ministra está fazendo um diagnóstico à província e vamos aguardar o final da visita.
Absolutamente perdido?
Não estou a dizer isso. Não terminou ainda a visita da ministra.
No final terá uma reunião com o seu operador para definir.
Mas eles não querem explorar. Aqui dizem que não é viável. É a sua opinião?
Não, ele diz.
Não, mas não é o que o secretário diz.
Não, eu acho que haverá
alguém interessado em explorar. Pelo menos há indicadores de fortes empresários interessados em explorar.
A fonte da Voz da América adiantou que o empreendimento foi delineado sem qualquer parceiro das autoridades do município e de potenciais exploradores. Esta contrariedade acontece numa altura em que o presidente João Lourenço dá primazia à finalização da proposta de lei sobre o regime jurídico de recuperação de empresas em insolvência, com efeitos no ambiente de negócios. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
3:15 aqui na capital americana. É Malange, a temperatura continua alta no seio da Casa CE após a saída da Bélgica Fucufucu, que conhece novos contornos. O assunto está a ser analisado no seio dos seis partidos que integram a coligação. Depois do então secretário executivo de Malange, Carlos Xavier Luís Lucas, de marcar-se com mais de 1000 filiados independentes, uma nova ruptura aconteceu nos últimos dias no município de Massango, na fronteira com a República Democrática do Congo, como nos conta o Isaías Soares.
Depois do então secretário executivo provincial, Carlos Xavier Luís Lucas, demarcar-se com mais de 1000 filiados independentes, uma nova ruptura aconteceu nos últimos dias no município de Massango, região fronteiriça de Malange com a República Democrática do Congo. O secretário executivo municipal, Saldanha Zangue Pinto, integrou um grupo de mais de 500 companheiros independentes que abandonou aquela coligação, alegando interferência do Tribunal Constitucional que mutilou o projeto de fazer Angola para os angolanos.
Mais de 500 membros e que abandonaram a casa aqui no município de Massango e apoiaram os ideais do seu líder, que é o seu fluorescente, Dr. Abel Palanque Fugou, e que conhece o seu destino. Tivemos com os seis secretários comunais de Kivu, Kingenge.
O novo secretário executivo provincial, André Nguinji, admitiu que a densidade populacional de Massango permitiu recrutar pouco menos de 200 militantes até ao princípio deste ano. A renúncia de militantes da Casa CE fragiliza a sua participação nas eleições ao autárquicas de 2020 em Angola, obrigando as forças políticas que a congregam a desenvolver ações para o reforço da coesão interna. O Partido Nacional de Salvação de Angola, PNSA, aborda esta problemática no terceiro congresso ordinário a decorrer entre os dias 14 e 15 de junho deste ano em Luanda, como anunciou em Malanje o secretário nacional pelas finanças, Eduardo Monteiro.
Nós somos um partido coligado à Casa CE. Nós estamos a trabalhar no sentido de levar a Casa a este desafio com uma força tremenda. Com isso, estamos a ajudar em identificar, trabalhar nas bases e identificar candidatos potenciais, sendo eles membros do partido, como membros da sociedade civil, para fazerem parte das candidaturas autarcas para a Casa CE.
O Partido Nacional de Salvação de Angola, sem qualquer representação na província do Cunene. Nesta província, atua apenas nos municípios de Malanje, Cacuzo e Calandula, e o desafio será a sua expansão nos outros 11 municípios depois do Congresso de junho. Isaías Tarzim Malanje para a Voz da América.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com. Siga-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número para interação é mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
13 horas e 19 minutos aqui na capital americana. Voz da América continua a sua emissão em português. Advogados da Associação Mãos Livres encontram-se na província da Lunda Sul para tentar conhecer os processos dos ativistas detidos a 17 de novembro em consequência das manifestações em Saurimo. Visitaram estruturas, justiça e falaram como ativistas, como nos conta o Armando Chicoca.
A informação foi prestada na manhã desta quarta-feira à Voz da América por um Mianangana Mandumba, que diz, por indicação dos soberanos, ter acompanhado os trabalhos dos advogados durante a visita nas cadeias, onde se encontram detidos 11 ativistas. No hospital, os advogados, segundo um ancião, visitaram igualmente o local onde as populações tiram água imprópria para o consumo humano, o que tem estado na origem de muitas doenças.
Trabalharam com nós, eu próprio que estava andando com eles. Okay. Trabalharam bem. Fez visita àquelas pessoas na cadeia. Depois saiu na cadeia, fomos no rio para ver se a água está mal. Depois é por isso que eles voltaram. Ficou um advogado que está aqui com nós.
E como está o ferido?
O ferido está mal. O ferido tem que ser vaciado. Tem que ser vaciado.
Quem disparou com a arma?
Polícia junto com as FA.
Para os advogados, só mesmo depois dos trabalhos deverão falar para a imprensa. José Mateus Ekamuchima, presidente do Movimento Protetorado Lunda Xokwe, convida as organizações da sociedade civil com vocação para a defesa dos direitos humanos a instalarem os seus escritórios no leste do país, que considera ser a região onde os governantes violam gravemente os direitos humanos em Angola.
Nós estamos a ver há bem pouco tempo no Capenda Camelenda, a polícia disparou contra o secretário da UNITA e todos os dias temos pessoas presas, ativistas políticos, nas cadeias. É flagrante violação aos direitos humanos. Queremos convidar uma vez mais a Associação Mãos Livres, a JPD, a UMUNGA e outras organizações não governamentais angolanas que velam exatamente pelos direitos humanos, que façam nas lundas. Acredito também que é uma organização mosaico que muito tem trabalhado aos direitos humanos na lunda, conhece essa situação. Então é nosso convite que se façam presentes nas lundas, porque lá onde é mesmo o processo de transparência, continua a fazer violação aos direitos humanos naquele território.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Passemos agora à revista desportiva aqui na Voz da América e começamos por falar do CAN 2019, é verdade, onde estarão presentes as seleções de Angola e da Guiné-Bissau. Os Palancas Negras estarão no pote 3 do sorteio para a fase final do Campeonato de África das Nações, que se realiza a 12 de abril na cidade do Cairo, no Egito. É lá também que se realizará a fase final. A Guiné-Bissau também está no pote de Angola. Os Palancas Negras estão ao lado dos Bafana Bafana, da África do Sul, adversário com quem mais jogaram nos CANs, nas 7 participações em que estiveram envolvidos, mas também Uganda, Zimbábue e Burundi, além da Guiné-Bissau. No pote 1 estão Egito, Gana, Tunísia, Costa do Marfim, Camarões e Senegal. O pote 2 é integrado por Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Argélia, Mali e Guiné-Conakry. Finalmente, o pote 4 estão Mauritânia, Namíbia, Benin, Quênia, Madagascar e Tanzânia. Na Europa, a novela Paul Pogba, acerca de uma eventual transferência para o Real Madrid, continua, e agora o médio faz depender o seu ingresso no clube espanhol de uma exigência milionária, segundo a imprensa. O diário italiano Tuttosport diz hoje que Mino Raiola, representante do jogador de 26 anos, já comunicou ao emblema merengue, bem como a todos os potenciais interessados, que o vencimento exigido por Pogba para deixar Old Trafford no defeso que se avizinha ronda os 16 milhões de euros limpos por época. Números que fariam dele o jogador mais bem pago no Real Madrid, superando os 14 milhões de euros da folha salarial de Gareth Bale. Zidane, no entanto, quer outro jogador que está no futebol inglês, mas também Florentino deverá abrir os botões à bolsa. Zizou quer Sadio Mané. E de acordo com o jornal espanhol Marca, o jogador sente feliz em Anfield Road, mas acredita que está na hora de dar o salto para o conjunto merengue, onde seria treinado por um dos seus ídolos, Zinedine Zidane. Até agosto, muita água vai rolar debaixo desta ponte milionária. O Benfica de Portugal vai afrontar o Milão, a Roma e o Chivas de Guadalajara na International Champions Cup de 2019, que se realiza anualmente no verão nos Estados Unidos. A equipa orientada por Bruno Lage vai defrontar os mexicanos em Santa Clara, o Roma em Harrison, no estado de Nova Jersey, e no estado de Massachusetts jogará contra o Milão no Foxborough Stadium. Faremos agora dos primeiros Jogos Africanos de Praia, que se realizam em junho na Praia de Santa Maria, em Cabo Verde. Como evento prévio, que funciona como teste, a Praia da Turística Ilha do Sal acolhe a 30 e 31 deste mês o G3D for Sal 2019, uma competição que envolve as modalidades de vôlei de praia, atletismo e natação. O evento de junho vai contar com a presença de mais de 1000 atletas em representação dos 54 países africanos. Na NBA, dois anos depois, os Los Angeles Clippers estão de regresso aos playoffs, apuramento selado após o triunfo de 122-111 ontem sobre os Timberwolves, na qual se destacou Danilo Gallinari, com 25 pontos. É a quinta equipa oeste a confirmar a presença no post-season, depois dos Golden State, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers e Houston Rockets. Vamos agora para a Guiné-Bissau, que acolhe o 5º Congresso Lusófono de Educação Ambiental da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Crise ecológica e migração são assuntos, tónica do evento que realiza-se em Bubac, zona insular daquele país, como nos conta o Adão Ramalho.
Fernando Saldanha é o coordenador-geral das atividades.
Garantimos que haverá segurança para todos os delegados. O Congresso vai ter 10 médicos, mas também já cautelamos 2 aviões, se houver alguma emergência.
A necessidade do evento para a Guiné-Bissau, país com 26% de áreas protegidas, segundo ambientalistas, ameaçadas pelo fenômeno de imigração e ambiente.
Há ilhas dos Bujagos com números consideráveis dos pescadores clandestinos ou imigrantes. Sempre que houver as questões ambientais, por exemplo, o caso concreto dos Bujagos, as pessoas vão lá porque ainda tem recursos disponíveis e tudo.
Quintino Tchanchalan, engenheiro ambientalista que aqui indicou as consequências de aluridas práticas nas ilhas de Bulama Bijagós.
Primeiro, não respeitam as regras que existem no país, são imigrantes e nós que somos um país frágil mesmo, não conseguimos cobrir o nosso território em termos de fiscalização marítima. Há sempre essa tendência.
Pela primeira vez, o governo guineense assume a organização do evento internacional em matéria ambiental, admitido através do concurso em 2017, durante o último uma reunião da organização realizada em São Tomé e Príncipe. O início dos trabalhos previsto para dia 14 de abril próximo, o chefe de Estado guineense José Mário Vaz, o presidente da honra, para a abertura inaugural das atividades. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
E no dia 27 de março, Dia da Mulher Cabo-Verdiana, por que não, como proposta do nosso produtor Mariano Bartolomeu, Beleza com Mariana Ramos.
Beleza que não está pensando em futuro. Beleza que um creu de um fruto único. Na coração de cada alguém, faz tudo alguém. É fruta de conhecimento. É fruta de esperança e alegria. É fruta para gerar só futuro. É fruta que ajuda para tudo. Fruta de respeito, de amor e de valor. Aquele valor que tem cor, aquele valor que tem fé, aquele valor que tem desgosto, aquele valor que dá anda com confiança. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Aquele valor que tá fica toda segurança. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Que valor que dá que é minha sentimento. Beleza como tem frente em mim, minha destrutura. Beleza que fica em atrás em minha história. Beleza como está pensando em minha futuro. Beleza como criou um chão fruto único. Na coração de cada alguém, para tudo alguém. Aquele valor que tem cor, aquele valor que tem verbo, aquele valor que tem desgosto, aquele valor que anda com confiança. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Aquele valor que fica toda segurança. Beleza,
13:30, a partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para África, 27 de março. São 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone continua Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade nesta quarta-feira. Presidente americano Donald Trump insta a Rússia a tirar militares da Venezuela. Na Argélia, o Conselho Constitucional decide sobre continuidade ou não de Abdelaziz Bouteflika. ONU defende revisão da Constituição no Mali e no Burkina Faso. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Página em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiviti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunidade de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bumba. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz América, também estamos na nossa página, voaportugues.com, e também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção está Doris Dobson. A assistência técnica é de Dan Crafton. Aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. O presidente americano Donald Trump instou a Rússia a sair da Venezuela após a recente chegada de militares russos ao país no fim de semana. Trump fez esta declaração na Casa Branca, ao lado de Fabiana Rosales, esposa do líder da oposição e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. No início da semana, o secretário de Estado americano Mike Pompeo alertou o seu colega russo de que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta as tensões políticas na Venezuela. Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia declarou que os militares deles que chegaram à Venezuela durante o fim de semana têm todo o direito de estar no território. A porta-voz Maria Sakharova disse em comunicado que a Rússia enviou militares em estrita concordância com a Constituição da Venezuela e no âmbito de um acordo bilateral de cooperação militar. A delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que visitou Mali e Burkina Faso entre 21 e 25 de março, disse que a reforma constitucional é o principal objetivo para os países da região africana do Sahel. O representante permanente da França, junto da ONU, condenou o ataque no último sábado no Mali, que custou a vida até agora mais de 160 pessoas e afetou a visita dos representantes do Conselho de Segurança. Na Argélia, o Conselho Constitucional decide hoje ainda se o presidente Abdelaziz Bouteflika está ou não apto para continuar no cargo, depois do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas ter pedido o seu afastamento por motivos de saúde. O tenente-coronel Ahmed Gayed Salah defende a saída de Bouteflika, de 82 anos e vítima de um AVC em 2013, como solução para a maior crise política no país. Também hoje, o principal sindicato do país, o influente Partido da Democracia, que integra a coligação governamental, manifestar o seu apoio ao afastamento de Bouteflika. No Reino Unido, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, está a tentar convencer os deputados do seu partido a votarem a favor de um segundo referendo relativamente ao Brexit, anuncia o jornal The Guardian. A moção apresentada por Margaret Becker do Partido Trabalhista sugere que a Câmara dos Comuns não deve ratificar qualquer acordo para o Brexit até que seja aprovado numa votação pública. Na Tailândia, os principais partidos da oposição anunciaram hoje a intenção de formar governo 3 dias depois das primeiras eleições legislativas realizadas desde o golpe de Estado de 2014 e antes da divulgação dos resultados oficiais. Três horas e 34 minutos aqui na capital americana. Vamos para Moçambique, onde são 19 horas e 34 minutos. Moçambique considera fundamental criar um fundo soberano para fazer face à situação como as provocadas pelo ciclone Idai no centro do país. Assim defende o governo. A posição também é defendida por vários analistas que sublinham que não fosse a ajuda do comércio internacional e a solidariedade interna, o governo ter-se-ia visto numa situação extremamente difícil para assistir as pessoas afetadas, mas advertem que no ano eleitoral a questão não pode ser politizada, como nos conta o Ramos Miguel.
Para o analista Moisés Mabunda, esse fundo já devia ter sido criado ontem e hoje o país não estaria com a mão estendida perante a comunidade internacional, porque está visto que só com o apoio dos cidadãos nacionais não se resolveria nada. O fundo vai ser financiado por receitas extraordinárias resultantes da exploração dos recursos naturais. Contudo, Mabunda entende que não nos devemos contentar apenas com a criação de um fundo soberano. A questão é como é que nós usamos esse fundo. O analista Manuel Alves também diz que o fundo é bem-vindo, mas tem dúvidas relativamente à forma como o mesmo vai ser gerido.
Veja que o nosso país tem muitos problemas de gestão da coisa pública, de transparência na gestão dessas coisas. Tanto o fundo soberano, dito que tanto como os outros fundos, havia de ser alvo de uma situação de transparência na sua gestão.
Refira-se que esta quarta-feira, em Maputo, o presidente moçambicano Filipe Nyusi dirigiu um encontro de reflexão sobre a criação de um fundo soberano, tendo afirmado que a exploração de recursos naturais não pode permitir o aumento das desigualdades sociais.
Os benefícios decorrentes da sua exploração apenas constituirão bênção para Moçambique se uma parte dos seus rendimentos for preservada em benefício de gerações futuras ou ao mesmo tempo que se utiliza criteriosamente para as receitas geradas para realizar investimentos estruturantes com vista a superar definitivamente os principais constrangimentos do país.
Mas a economia Celeste Banzi interroga-se como é que isso vai ser feito.
Eu penso que isso tinha que deixar de ser discurso e devia ser efetivamente praticar política com ações claras. Se queremos diversificar ou aumentar a base produtiva, tem que ser com ações concretas.
Outros analistas dizem que de seminários o país já está cansado e precisa de ações concretas que possam minimizar o sofrimento e situações como as que se vivem em algumas províncias da zona centro. O escritor Calano da Silva entende que deve haver uma correta distribuição da riqueza, sobretudo a resultante da exploração dos recursos energéticos.
É preciso realmente um país mais solidário para que, de facto, os cidadãos sintam na sua cara, na sua vida, na sua pele, que alguma coisa de diferente de bom está a acontecer.
O Fundo Soberano visa fundamentalmente diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana. O economista António Francisco disse que é necessário aproveitar-se o fato dos preços das matérias-primas estarem, de certa forma, estáveis neste momento.
Se a gente não tiver condições para aproveitar a oportunidade dos preços estarem favoráveis, ou porque a guerra não parou, ou porque as empresas não retomaram, então você perde a oportunidade.
E o também economista João Mosco considera que, apesar da descoberta e exploração do carvão e gás, estes recursos ainda não geram prosperidade porque não há política de transferência de rendimentos desses setores para as áreas sociais e para as pequenas e médias empresas, e diz que em ano eleitoral deve-se evitar a politização do Fundo Soberano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Um tema vamos continuar a acompanhar. Entretanto, homens armados atacaram povoações e transportes coletivos na província de Cabo Delgado durante a última semana. Segundo o portal Carta de Moçambique, o distrito de Anquabe foi alvo de violência, enquanto o jornal E País refere que, antes que Sanga, no extremo oposto, pelo menos duas pessoas terão morrido durante os ataques. E na atualização sobre consequências ainda do ciclone Idai, Moçambique precisa de 142 milhões de dólares nos próximos 3 meses em abastecimentos, uma campanha que o governo está a desenvolver. Por outro lado, a Associação Nacional dos Municípios do país, ANAM, quer tornar-se autossustentável financeiramente e ajudar de forma mais eficaz no processo de desenvolvimento das autarquias do país. O Francisco Júnior tem a reportagem.
Olha que hoje até estamos a funcionar de uma forma quase que tímida, porque não temos ainda muitos recursos. Então é para olhar para aquilo que tem sido a nossa pressão em termos de solicitação dos nossos membros. Valerá a pena refletirmos muito mais sobre essa situação de alta sustentabilidade, que é para podermos fazer algum trabalho, sermos presentes, podermos, por exemplo, assistir os nossos membros. Hoje estamos limitados porque não temos fundos.
Falta dinheiro para a associação e falta dinheiro para os próprios municípios colocarem em marcha todas as atividades que planificam. Arrecadar receitas não é fácil.
Mesmo nos próprios municípios ainda não operacionalizamos o Código Tributário que já foi aprovado pela Assembleia da República. Então ainda há um déficit enorme de técnicos a nível dos nossos municípios para a gestão de diversos assuntos. Um deles é a questão da arrecadação de receitas, a gestão de resíduos sólidos, a gestão do solo urbano, mesmo os próprios recursos humanos. É difícil, por exemplo, atrair técnicos especializados para as autarquias, principalmente aquelas que são em zonas muito recônditas.
Moçambique tem 53 municípios. Em outubro passado, houve eleições nessas cidades e vilas autárquicas. Foram eleitos novos presidentes dos concelhos e das assembleias municipais. A essas pessoas, Tagir Karimo deixa um conselho.
É preciso termos uma postura de Estado, não é? Mudam-se as pessoas, mas as instituições continuam lá. Então é preciso continuar alguns projetos estruturantes, é preciso manter as memórias institucionais, porque um dos grandes erros que nós temos tido quando ascendemos a um cargo daqueles é rechaçar tudo aquilo que foi feito antes pelo nosso antecessor. Demitir técnicos, esquecer projetos, enfim, pensar que vamos fazer tudo de novo. Mas a nossa experiência mostra que em 5 anos não é tão fácil formar técnicos, não é tão fácil termos uma estabilidade dos nossos municípios. Então, o conselho que damos é mesmo esse, é termos uma postura de Estado. Podemos trazer vereadores, conselheiros ou assessores, mas os técnicos, que são a espinha dorsal dos municípios, na nossa opinião, na nossa visão como ANAM, julgamos que esses deviam ser mantidos.
Tagir Karimo, presidente cessante da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continuamos aqui na Voz da América. Em abril, dirigentes e especialistas ambientais do país de expressão portuguesa da Galiza vão debater em Bubaque, na Guiné-Bissau, a crise ecológica e migração. O Adão Ramalho segue os preparativos e faz a antevisão do encontro.
Fernando Saldanha é o coordenador-geral das atividades.
Garantimos que haverá segurança para todos os delegados. O Congresso vai ter 10 médicos, mas também já cautelamos 2 aviões, se houver alguma emergência.
A necessidade do evento para a Guiné-Bissau, país com 26% de áreas protegidas, segundo ambientalistas, ameaçadas pelo fenômeno de imigração e ambiente.
Há ilhas dos Bejagos com números consideráveis dos pescadores clandestinos ou imigrantes. Sempre que houver as questões ambientais, por exemplo, o casco aberto dos Bejagos, as pessoas vão lá porque ainda tem recursos disponíveis e tudo.
Quintino Tchajalan, engenheiro ambientalista, que aqui indicou as consequências de aluridas práticas nas ilhas de Bulama-Bijagós.
Primeiro, não respeitam as regras que existem no país, são imigrantes, e nós que somos um país frágil mesmo, não conseguimos cobrir o nosso território em termos de fiscalização marítima, há sempre essa tendência.
Pela primeira vez, o governo guineense assume a organização do evento internacional em matéria ambiental, admitido através do concurso em 2017, durante a última reunião da organização realizada em São Tomé e Príncipe. O início dos trabalhos previsto para dia 14 de abril próximo, o chefe de Estado guineense José Mário Vaz é o presidente da honra para a abertura inaugural das atividades. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Uma sondagem feita em vários países africanos concluiu que 57% dos cabo-verdianos querem migrar, 54% dos santomenses querem migrar e apenas 28% dos moçambicanos querem deixar o país. Especialistas em Cabo Verde dizem que enquanto o país não oferecer melhores oportunidades, muitos jovens continuam à procura do emprego lá fora. O Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, ouviu um professor universitário de economia e também um investigador na sequência desse estudo feito pelo Afrobarómetro e traz a seguinte reportagem.
Para o docente da Universidade Pública, o fenómeno migratório praticamente faz parte da vida do país, que apesar de estar a se desenvolver, ainda não consegue proporcionar oportunidades de emprego e melhores condições de vida que muitos almejam. José António Fernandes diz que hoje o país possui muitos jovens com formação técnica superior, sem facilidades de emprego, daí a opção à imigração à busca dessas condições.
O ritmo de crescimento económico não é suficiente para criar mais empregos. Por outro lado, a massificação do ensino superior e o ensino profissional coloca no mercado centenas e milhares de jovens qualificados que não encontram mercado de trabalho. E não encontrar no mercado de trabalho, a alternativa é procurar as outras paragens, tendo em conta que o país ainda não está criando emprego de qualidade e em quantidade suficiente.
A mesma tese é defendida pelo investigador Francisco Carvalho, que acrescenta ainda a particularidade de cerca de 60% de quadros médicos que se formaram no estrangeiro não terem regressado ao país. Carvalho diz que, enquanto Cabo Verde não oferecer melhores condições de trabalho e outras oportunidades, a imigração será sempre via optar por muitos cidadãos nacionais.
Na verdade, Cabo Verde até ainda não conseguiu criar condições para fazer com que as pessoas acreditem que podem alcançar tudo aquilo que almejam aqui no território nacional. Olhando aqui dentro, para os lados da vida, as pessoas tomam consciência de que não vão conseguir alcançar as condições de vida ideais e, em simultâneo, recebem sinais do exterior que é possível atingir essas metas lá fora. Daí que o sonho de emigrar é um sonho que está presente e sempre esteve, desde a emergência de Cabo Verde enquanto país, enquanto Estado, enquanto nação, e vai continuar no futuro.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos para um outro arquipélago citado no estudo da Afrobarómetro. São Tomé e Príncipe surge com mais de metade também disposta a sair. A pobreza é a principal motivação. Óscar Medeiros.
A faixa etária dos santomenses que mais gostariam de emigrar situa-se entre os 18 e 40 anos de idade, dizem os analistas. A maioria busca emprego, formação e melhores condições de vida.
O meu sonho é ir um dia para Lisboa, porque eu sou formado em turismo. Sou formado em turismo e eu trabalho aqui em São Tomé, fazer o passeio de tipo com os turistas. As condições de São Tomé não são muito animadoras para mim.
Bem, se tivesse uma boa proposta de um bom trabalho, eu, sei lá, organizar minha vida melhor do que aqui, eu iria.
O que é que iria? As condições aqui não estão a favorecer muito?
Ei, está muito complicado. Ninguém mesmo negócio está fazendo, mas é uma complicação. Você já nesse que você entrou, já piorou, vocês não têm dinheiro.
De acordo com o analista Maximino Carlos, entre os fatores que influenciam a imigração em São Tomé e Príncipe, está a própria característica do povo das ilhas.
O Ilhéu sempre quer saber o que é que está para além da linha do horizonte. Quando ele olha para o mar, portanto, ele quer saber o que é que está para além. E fica curioso em querer mesmo ir para além da linha do horizonte.
Entretanto, diz o analista que a difícil situação socioeconómica do país é a principal razão pela qual os santomenses pretendem migrar.
O país oferece poucas oportunidades, quer em termos de emprego, quer em termos de formação, etc. E hoje essa questão é colocada com maior acuidade, né? Acham que, saindo sobretudo para a Europa, sabe que indo a Portugal, por exemplo, há melhores expectativas, quer em termos de emprego, quer em termos de formação, etc.
Para Maximino Carlos, a partidarização da administração pública tem sido, nos últimos anos, outro motivo pelo qual muitos santomenses desejam sair do país.
Com essa questão da partidarização excessiva da administração pública, também, sendo o Estado o maior empregador, influencia nesta política dos jovens, que muitas vezes têm esta ou aquela simpatia para um determinado partido. Daí que todas essas questões fazem com que os jovens tenham essa intenção, portanto, de sair de São Tomé e Príncipe.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Três horas e 48 minutos aqui na capital americana, um dia com 9 graus Celsius de temperatura. Falemos agora de negociadores americanos que viajam para Pequim para mais uma ronda de conversações sobre o comércio. Persistem desafios nas negociações, mas ambos, Estados Unidos e China, são cautelosos. Cautelosamente, aliás, estão cautelosamente otimistas quanto à possibilidade de ultrapassar as questões que forçam a imposição de tarifas. O Amancio Miguel tem a reportagem.
Nos últimos meses, os Estados Unidos e a China impuseram tarifas em produtos avaliados em bilhões de dólares, afetando mercados, negócios e consumidores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece não ter um plano de abandonar as tarifas tão cedo.
We're talking about leaving them and for a substantial period of time, because we have to make sure that if we do the deal with China, that China...
Estamos a falar de deixá-los por um tempo substancial, porque devemos garantir que se fazemos um acordo com a China deve seguir o acordo. Entretanto, Pequim prepara-se para receber negociadores americanos nesta quinta-feira para a 8ª ronda de conversações sobre o comércio. Zheng Shuang é porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros.
Both sides have already achieved substantive progress.
Ambas partes já alcançaram um progresso substantivo. Analistas estão cautelosamente otimistas. Um deles é David Dollar, da Brookings Institution.
And I suspect the final haggling is going to be over the details of which markets they're willing to open, and then also
Suspeito que a negociação final será sobre os detalhes do mercado que pretendem abrir e também que tipo de compensação os Estados Unidos oferecem caso a China não aceite o acordo. Os Estados Unidos tentam forçar Pequim a mudar o que muitos consideram práticas chinesas de destruição de mercados e subsídios. Claude Barfield, da American Enterprise Institute.
The Chinese have got to do something about their closed mercantilist economy. They've got to do something about forced technology transfer, the theft of intellectual property, of regulations that really...
Os chineses deverão fazer alguma coisa sobre a sua economia fechada e mercantilista. Deverão fazer algo sobre a transferência forçada de tecnologia, roubo de propriedade intelectual, de regulações que excluem não apenas os Estados Unidos, mas também companhias estrangeiras. A estratégia tem resultados mistos. A China aceitou abrir mais o seu mercado, mas refuta acusações de espionagem industrial, como é o caso da empresa Huawei. Os Estados Unidos tentaram persuadir aliados americanos para banir o fornecimento de redes 5G daquela empresa chinesa de telecomunicações. Mas na terça-feira, a União Europeia anunciou que irá permitir às operadoras que instalem equipamento da Huawei. Julian King, comissário europeu de segurança.
What we're talking about is a process that will be based on a thorough analysis of the risks and vulnerabilities.
Estamos a falar de um processo que será baseado em análise profunda de riscos e vulnerabilidade. Depois das negociações de Pequim, o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, vem a Washington no início de abril para a nona ronda de negociações.
Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados lançou um apelo para angariar apoios às operações de salvamento de vida para quase 500.000 de camaroneses deslocados do interior do país e que estão como refugiados na Nigéria. Paulo Oliveira tem a reportagem.
Violentos confrontos entre os militares camaroneses e grupos separatistas armados nas regiões de idioma inglês intensificaram-se no último ano. A Acnur avalia mais de 437 mil o número de deslocados internos e mais de 35 mil outros que fugiram para a Nigéria na procura de refúgio. Aquela agência destaca que a maioria das vítimas são mulheres e crianças que deixaram as suas casas com poucos bens. Chegam a comunidades empobrecidas onde os alimentos, a saúde, a educação, a água e a sanidade são escassas. O porta-voz do Acnur, Babar Balok, referiu à Voz da América que a violência força os civis apanhados no fogo cruzado a tentarem escapar.
Civilians have suffered immensely and also burning of houses, torture, rape, kidnapping of school children in this region is a great concern for us.
Os civis, diz ele, sofrem imenso e o incendiar das suas casas, a tortura, a violação sexual, o sequestro de crianças da escola na região constitui uma grande preocupação. No que diz respeito às casas queimadas, existem informações de que em mais de 172 aldeias as casas foram queimadas ou destruídas. Paulo salienta que o Acnur tem pouco financiamento e incapaz de fazer face às necessidades e que a agência necessita de 35 milhões para fornecer ajuda crítica a centenas de milhares de deslocados. E muitos outros camarões refere que muitas pessoas vivem em condições superlotadas, sem abrigo adequado ou saúde e sanidade. Refere igualmente que o Acnur não possui dinheiro suficiente para proteger a população afetada. A situação, diz, coloca a segurança das mulheres, das crianças e das pessoas com deficiências, bem como as que encontram a amamentar, e as mulheres grávidas em risco especial. Paulo que precisa que os refugiados na Nigéria vivem em mais de 47 aldeias ao longo da fronteira e que os acampamentos dependem da assistência humanitária para fazer face às suas necessidades básicas.
Passemos agora à revista desportiva aqui na Voz da América e começamos por falar do CAN 2019, é verdade, onde estarão presentes as seleções de Angola e da Guiné-Bissau. Os Palancas Negras estarão no pote 3 do sorteio para a fase final do Campeonato de África das Nações, que se realiza a 12 de abril na cidade do Cairo, no Egito. É lá também que se realizará a fase final. A Guiné-Bissau também está no pote de Angola. Os Palancas Negras estão ao lado dos Bafana Bafana, da África do Sul, adversário com quem mais jogaram nos CANs, nas 7 participações em que estiveram envolvidos, mas também Uganda, Zimbábue e Burundi, além da Guiné-Bissau. No pote 1 estão o Egito, Gana, Tunísia, Costa do Marfim, Camarões e Senegal. O pote 2 é integrado por Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Argélia, Mali e Guiné-Conakry. Finalmente, o pote 4 estão Mauritânia, Namíbia, Benin, Quênia, Madagascar e Tanzânia. Na Europa, a novela Paul Pogba, acerca de uma eventual transferência para o Real Madrid, continua, e agora o médio faz depender o seu ingresso no clube espanhol de uma exigência milionária, segundo a imprensa. O diário italiano Tuttosport diz hoje que Mino Raiola, representante do jogador de 26 anos, já comunicou ao emblema merengue, bem como a todos os potenciais interessados, que o vencimento exigido por Pogba para deixar Old Trafford no defeso que se avizinha ronda os 16 milhões de euros limpos por época. Números que fariam dele o jogador mais bem pago no Real Madrid, superando os 14 milhões de euros da folha salarial de Gareth Bale. Zidane, no entanto, quer outro jogador que está no futebol inglês, mas também Florentino deverá abrir os botões à bolsa. Zizou quer Sadio Mané e, de acordo com o jornal espanhol Marca, o jogador sente feliz em Anfield Road, mas acredita que está na hora de dar o salto para o conjunto merengue, onde seria treinado por um dos seus ídolos, Zinedine Zidane. Até agosto, muita água vai rolar debaixo desta ponte milionária. O Benfica de Portugal vai afrontar o Milão, a Roma e o Chivas de Guadalajara na International Champions Cup de 2019, que se realiza anualmente no verão nos Estados Unidos. A equipa orientada por Bruno Lage vai defrontar os mexicanos em Santa Clara, o Roma em Harrison, no estado de Nova Jersey, e no estado de Massachusetts jogará contra o Milão no Foxborough Stadium. Faremos agora dos primeiros jogos africanos de praia que se realizam em junho na Praia de Santa Maria, em Cabo Verde. Como evento prévio, que funciona como teste, a praia da turística Ilha do Sal acolhe a 30 e 31 deste mês o G3D for Sal 2019, uma competição que envolve as modalidades de vôlei de praia, atletismo e natação. O evento de junho vai contar com a presença de mais de 1000 atletas em representação dos 54 países africanos. Na NBA, dois anos depois, os Los Angeles Clippers estão de regresso aos playoffs, apuramento selado após o triunfo de 122 a 111 ontem sobre os Timberwolves, na qual se destacou Danilo Gallinari, com 25 pontos. É a quinta equipa oeste a confirmar a presença no post-season, depois dos Golden States, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers e Houston Rockets.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, estamos a chegar ao final desta primeira meia hora. Logo depois está cá já o Paulo Oliveira para continuar esta emissão. Apenas algumas notícias que acabam de chegar. O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou hoje a exoneração da Helena Taipo, embaixadora de Moçambique e Angola, alvo de investigação por suspeita de corrupção no cargo em Luanda. A suspeita de ter recebido subornos no valor de 1 milhão e 400 mil euros. A primeira-ministra britânica anunciou hoje que pretende sair de funções antes da próxima fase de negociações com a União Europeia, após o acordo de saída para o Brexit, de acordo com a BBC. Há momentos, e aqui o New York Times escreve, que o presidente Trump prepara formas de eliminar definitivamente a lei de seguro de saúde, conhecida como Obamacare. terminamos aqui então esta primeira hora. Eu sou o Álvaro Lugero Andrade. Dentro de 20 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com muito mais na Voz da América.
Ouvinte da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviá-la a português.com.br ou através do telemóvel em português, e podem nos acompanhar também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto, a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Principais títulos a esta hora: presidente Donald Trump insta com a Rússia para sair da Venezuela. Reforma constitucional para países do Sahel. 27 de março de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em abril, agentes e especialistas ambientais de países de expressão portuguesa e da Galiza vão debater em Bupac, Guiné-Bissau, a crise ecológica e a migração. Detalhes com o Adão Ramalho.
Fernando Saldanha é o coordenador-geral das atividades.
Garantimos que haverá segurança para todos os delegados. O Congresso vai ter 10 médicos, mas também já cautelamos 2 aviões se houver alguma emergência.
A necessidade do evento para Guiné-Bissau, país com 26% de áreas protegidas, segundo ambientalistas, ameaçadas pelo fenómeno de imigração e ambiente.
Há ilhas dos Bejagos com números consideráveis dos pescadores clandestinos ou imigrantes. Sempre que houver as questões ambientais, por exemplo, o caso concreto dos Bejagos, as pessoas vão lá porque ainda tem recurso disponível e tudo.
Quintino Tchangelan, engenheiro ambientalista, que aqui indicou as consequências de aludir as práticas nas ilhas de Bulama Bijagós.
Primeiro, não respeitam as regras que existem no país, são imigrantes, e nós que somos um país frágil mesmo, não conseguimos cobrir o nosso território em termos de fiscalização marítima. Há sempre essa tendência.
Pela primeira vez, o governo guineense assume a organização do evento internacional em matéria ambiental, admitido através do concurso em 2017, durante a última reunião da organização realizada em São Tomé e Príncipe. O início dos trabalhos previsto para dia 14 de abril próximo, o chefe de Estado guineense José Mário Vaz é o presidente da honra para a abertura inaugural das atividades. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. Um novo estudo da organização Afrobarómetro diz que mais de metade da população de São Tomé e Príncipe está disposta a sair do país. A pobreza é a principal motivação, como nos refere o Oscar Medeiros.
A faixa etária dos santomenses que mais gostariam de emigrar situa-se entre os 18 e 40 anos de idade, dizem os analistas. A maioria busca emprego, formação e melhores condições de vida.
O meu sonho é ir um dia para Lisboa, porque eu sou formado em turismo. E o trabalho aqui em São Tomé é fazer o passeio de tipo com os turistas. As condições de São Tomé não são muito animadoras para mim.
Bem, de ter uma boa proposta de um bom trabalho, eu, sei lá, organizar minha vida melhor do que aqui, eu iria.
O que é que iria? As condições aqui não estão a favorecer muito?
Ei, está muito complicado. Ninguém mesmo negócio está fazendo, mas é uma complicação. Você, já desde que você não entrou, já piorou, vocês não têm dinheiro.
De acordo com o analista Maximino Carlos, entre os fatores que influenciam a imigração em São Tomé e Príncipe, está a própria característica do povo das ilhas.
O Ileu sempre quer saber o que é que está para além da linha do horizonte. Quando o Ileu olha para o mar, portanto, ele quer saber o que é que está para além. E fica curioso em querer mesmo ir para além da linha do horizonte.
Entretanto, diz o analista que a difícil situação socioeconómica do país é a principal razão pela qual os santomenses pretendem migrar.
O país oferece poucas oportunidades, quer em termos de emprego, quer em termos de formação, etc. E hoje essa questão é colocada com maior acuidade, não é? Acham que, saindo sobretudo para a Europa, sabe que indo a Portugal, por exemplo, há melhores expectativas, quer em termos de emprego, quer em termos de formação, etc.
Para Maximino Carlos, a partidarização da administração pública tem sido, nos últimos anos, outro motivo pelo qual muitos santomenses desejam sair do país.
Com essa questão da partidarização excessiva da administração pública, também, sendo o Estado o maior empregador, influencia nesta política dos jovens, que muitas vezes têm esta ou aquela simpatia para um determinado partido. Daí que todas as questões fazem com que os jovens tenham essa intenção, portanto, de sair de São Tomé e Príncipe.
Óscar Mendes, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. É fundamental para Moçambique criar um fundo soberano para fazer face a situações mas provocadas pelo ciclone Idai no centro daquele país. A posição é defendida por vários analistas que sublinham que, se não fosse a ajuda da comunidade internacional e a solidariedade interna, o governo ver-se-ia numa situação extremamente difícil para assistir às pessoas afetadas. Mas advertem que, no ano eleitoral, a questão não pode ser politizada, como nos refere o Ramos Miguel.
Para o analista Moisés Mabunda, esse fundo já devia ter sido criado ontem e hoje o país não estaria com a mão estendida perante a comunidade internacional, porque está visto que só com o apoio dos cidadãos nacionais não se resolveria nada. O fundo vai ser financiado por receitas extraordinárias resultantes da exploração dos recursos naturais. Contudo, Mabunda entende que não nos devemos contentar apenas com a criação de um fundo soberano. A questão é como é que nós usamos esse fundo. O analista Manuel Alves também diz que o fundo é bem-vindo, mas tem dúvidas relativamente à forma como o mesmo vai ser gerido.
Veja-se que o nosso país tem muitos problemas de gestão da coisa pública, de transparência na gestão dessas coisas. Tanto o fundo soberano, diz que tanto como os outros fundos, havia de ser alvo de uma situação de transparência na sua gestão.
Refira-se que esta quarta-feira, em Maputo, o presidente moçambicano Filipe Nhusi se dirigiu a um encontro de reflexão sobre a criação de um fundo soberano, tendo afirmado que a exploração de recursos naturais não pode permitir o aumento das desigualdades sociais.
Os benefícios decorrentes da sua exploração apenas constituirão bênção para Moçambique se uma parte dos seus rendimentos for preservada em benefício de gerações futuras ou ao mesmo tempo que se utiliza criteriosamente para as receitas geradas para realizar investimentos estruturantes com vista a superar definitivamente os principais constrangimentos do país.
Mas a economia Celeste Band interroga-se como é que isso vai ser feito.
Eu penso que isso tinha que deixar de ser discurso e devia ser efetivamente praticar política com ações claras. Se queremos diversificar ou aumentar a base produtiva, tem que ser com ações concretas.
Outros analistas dizem que de seminários o país já está cansado e precisa de ações concretas que possam minimizar o sofrimento e situações como as que se vivem em algumas províncias da zona centro. O escritor Carano da Silva entende que deve haver uma correta distribuição da riqueza, sobretudo a resultante da exploração dos recursos energéticos.
É preciso realmente um país mais solidário para que, de facto, os cidadãos sintam na sua carne, na sua vida, na sua pele, que alguma coisa de diferente de bom está a acontecer.
O Fundo Soberano visa fundamentalmente diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana. O economista António Francisco disse que é necessário aproveitar-se fora dos preços das matérias-primas estarem, de certa forma, estáveis neste momento.
Se a gente não tiver condições para aproveitar a oportunidade dos preços estarem favoráveis, ou porque a guerra não parou, ou porque as empresas não retomaram, então você perde a oportunidade.
E também o economista João Mosco considera que, apesar da descoberta e exploração do carvão e gás, estes recursos ainda não geram prosperidade, porque não há política de transferência de rendimentos desses setores para as áreas sociais e para as pequenas e médias empresas, e diz que em ano eleitoral deve-se evitar a politização do fundo soberano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na revista económica, o Fundo Monetário Internacional está a analisar um financiamento de emergência a Moçambique entre 60 milhões e 120 milhões de dólares para que Maputo possa fazer frente às consequências da passagem do ciclone Idai. Dada a magnitude do que aconteceu aqui, a minha experiência é que seja o valor mais alto de 120 milhões de dólares, disse em Maputo Ricardo Veloso, chefe da missão do fundo que realizou uma missão a Moçambique. Ele explicou que o FMI vai prestar ajuda através do Instrumento de Crédito Rápido, um mecanismo instituído pela organização para atender a situações de emergência. Veloso reiterou que o FMI mantém suspensa, no entanto, a ajuda orçamental a Moçambique depois da descoberta do caso das dívidas ocultas em 2016, pelo menos até novas negociações com o governo que sair das eleições de outubro. O governo angolano disponibilizou 3 mil milhões de kwanzas para o plano de ação de emergência que o governo provincial do Cunene traçou para sanar o problema da falta de água às populações de Algado em consequência da seca naquela província. Depois de um processo burocrático e operativo a nível das finanças, já estamos em condições de começar a aplicar o plano com o financiamento disponibilizado pelo Executivo, anunciou o governador provincial Virgílio Tiova. Em Cabo Verde, o governo, as câmaras municipais e o setor bancário assinaram ontem um acordo tripartido no valor de 90 milhões de euros destinado a garantir financiamento de projetos estruturantes para a economia nacional. O Pacto de Financiamento à Economia do Global ao Local, nome dado ao programa, vai levar uma maior dinâmica e uma maior capacidade dos bancos para analisar projetos e aferir da sua viabilidade. No Brasil, a dívida pública federal cresceu 1,71% em fevereiro sobre janeiro, divulgou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira. Para o ano, a meta no Plano Anual de Financiamento é de 4,1 trilhões a 4,3 trilhões de reais. O avanço ocorreu principalmente pela dívida pública mobiliária interna, que teve um aumento de 1,69%. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 68 dólares e 20 centavos, mais 0,32% do que ontem, quando o barril de petróleo Brent fechou o dia em 67 dólares e 98 centavos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, amigos da Voz da América, como habitualmente acontece às quartas-feiras, hoje é dia da Agenda Africana, aqui através da rádio e também através da internet. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde realizou uma visita de 4 dias aos Estados Unidos, não oficialmente ao país, mas sim a algumas instituições, uma ofensiva diplomática em que teve na agenda as relações com a China e as relações com Israel. Encontros com autoridades americanas acontecerão em setembro, altura em que o governo de Cabo Verde pretende fechar ou pelo menos aproximar-se de um acordo de livre comércio entre Praia e Washington. Entretanto, No domingo e na segunda-feira desta semana, Ulisses Correia Silva participou de duas importantes conferências, uma num dos grupos lobistas mais fortes a favor de Israel, AIPAC, aqui em Washington, e também no Wilson Center, onde abordou as relações entre Cabo Verde e a China, frente a um eventual perigo da chinização da África, como se diz em alguns setores aqui nos Estados Unidos. Eu conversei com Ulisses Correia Silva e comecei por lhe perguntar como situa Cabo Verde entre o Ocidente e a China, num momento em que se fala muito de uma segunda colonização da África pela China. Ulisses Correia Silva também fala na seguinte entrevista. Ulisses Correia Silva também aborda as relações com Israel e também o próximo acordo com os Estados Unidos. O Primeiro-Ministro começou por falar sobre a política externa de Cabo Verde e as suas relações com a China.
Nós temos as nossas prioridades definidas de uma forma muito clara e constam da Carta de Política Externa, definindo em função do conceito de desenvolvimento económico do país, funcionar como uma plataforma de referência no Atlântico Médio, onde nós temos a nossa localização como uma variável fundamental. E no Atlântico Médio nós temos o quê? Temos a África, tanto Cabo Verde, enquanto ilhas, e o continente africano. Temos as Américas, referencialmente Estados Unidos da América e o Brasil, e a Europa. Quer dizer que o interesse estratégico de Cabo Verde está no Atlântico Médio, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista securitário. E é por causa disso que nós definimos algumas prioridades em termos de grandes blocos de cooperação para o desenvolvimento e cooperação também para o investimento, para o comércio, o turismo, a União Europeia, uma zona onde Cabo Verde tem todo o interesse de proximidade porque é um espaço económico dinâmico, em relação ao qual nós temos uma relação já muito sedimentada. O grosso do comércio de Cabo Verde faz-se há muitos anos com a Europa, mais de 80%. O essencial do investimento direto estrangeiro é captado a partir da Europa. O essencial do turismo vem da Europa, quer dizer que o interesse estratégico e económico existe, é real e tende a ser aprofundado. Em segundo lugar, os Estados Unidos da América, que nós definimos como um aliado de referência para a segurança, particularmente a segurança da nossa vasta zona económica exclusiva marítima, que é maior do que o Texas. E nós temos todo o interesse em que hoje e no futuro e para as próximas gerações Cabo Verde possa utilizar a sua localização para reforçar a sua segurança, nomeadamente relativamente aos tráficos que circulam nesse corredor vasto que vem do Brasil até o Golfo da Guiné, e relativamente à proteção económica da sua vasta zona económica exclusiva. Relativamente ainda a esse eixo do Atlântico, temos a CDO, que é o espaço da nossa integração regional.
Mas Cabo Verde também tem uma relação muito próxima com a China e Pequim está presente em muitas infraestruturas em Cabo Verde.
Evidentemente que nós temos uma relação de diplomática e de desenvolvimento e comercial muito diversificada, porque Cabo Verde define sempre e definiu sempre as suas prioridades com previsibilidade e confiança nas relações. E aí a nossa relação com a China é uma relação que vem de há muitos anos, desde a independência. É um parceiro de referência para apoio a programas de desenvolvimento. A China investiu e está a investir em Cabo Verde no setor da educação, no setor da saúde, no setor do desporto. Há interesses também de investimentos privados. Temos uma série de comerciantes chineses. Há um investimento hoje a despontar na área do turismo. Mas algumas coisas são garantidas para nós. Qualquer investidor em Cabo Verde ou qualquer parceiro é bem-vindo. E funciona e atua em função das regras do funcionamento da economia do país. Particularmente relativamente à questão do endividamento excessivo, que se possa colocar na relação bilateral com determinados países ou com a China. A nossa definição é muito clara. Nós orientamos por um processo de regulação económica e financeira, tendo o Fundo Monetário Internacional como uma entidade de referência e tendo as nossas próprias prioridades como referência. Não é do interesse de Cabo Verde endividarmos junto a países, endividamento bilateral, ou endividamento excessivo junto a determinados países. O grosso do nosso financiamento vem através do Banco Mundial, do BAD, do BADEA, das instituições financeiras internacionais. O grosso do investimento canalizado para parcerias para o desenvolvimento vem da União Europeia, da própria China, que não são investimentos com contrapartida de pagamento futuro em termos de dívida.
Uhum, uhum.
Portanto, fazendo isto, quer em relação ao Cabo Verde, quer em relação a outros países, eu creio que o problema de fundo se coloca no quadro da regulação dos próprios países. A definição das leis que garantam que atividades de natureza ilícita não possam se desenvolver nos países, que possam garantir baixo nível de corrupção e instituições fortes e credíveis que consigam garantir uma boa defesa do interesse do Estado e a legislação e o primado da lei. Instituições que funcionam.
Não há perigo da captura da economia cabo-verdiana pela China, como está a acontecer com o Djibouti, está a acontecer com Sri Lanka, em que praticamente os países têm 70% do PIB hipotecado para pagamento da dívida à China?
Não há perigo porque, como eu disse, o nosso endividamento com a China é baixo e não temos intenção de nos endividarmos bilateralmente com países. Quando digo China, posso dizer com outros países. É precisamente porque nós temos que salvaguardar e garantir que a nossa soberania económica esteja na posse do próprio país. Segundo, o endividamento que nós temos é com instituições financeiras internacionais, que são as entidades que, de facto, são mais propensas a fazer determinado tipo de relação financeira. Terceiro, nós nos regulamos por regras também de regulação financeira, particularmente a garantir que a dívida pública de Cabo Verde seja sustentável e seja reduzida e não signifique pressão ou prisão relativamente a interesses, sejam de que entidades forem. Né?
Rapidamente, no encontro que teve, quais são as preocupações que o outro conferencista levantou ou também lhe foram colocadas? Como não tive um encontro, porque tive uma questão de última hora, não pude ir. Que preocupações lhe foram levantadas?
Sim, há preocupações globais que têm a ver com a questão da tal guerra comercial hoje entre os Estados Unidos da América e a China. Evidentemente que, havendo essas situações, os outros países, o resto do mundo, acaba por ter impacto, por impactar. Eu creio que há de se encontrar uma solução, porque o mundo funciona melhor quando funciona de uma forma globalizada, quando há facilidade de transações, de comércio, de circulação de pessoas, quando a tecnologia possa circular de um lado para o outro e nenhum país de per si consegue funcionar virado para dentro, né? E a nossa perspectiva também, que a questão foi colocada em termos de que ganhos e que prejuízos por não surgir de uma guerra comercial. Isto é como a teoria dos jogos: chega um ponto em que ninguém ganha numa guerra e todos perdem, e a melhor forma de resolver é cooperando. Portanto, eu creio que essa parte vai surgir uma boa regulação que permita com que o mundo beneficie daquilo que tem sido o desenvolvimento também das grandes potências, quer a China, quer os Estados Unidos da América.
Fez recentemente uma visita a Israel, foi praticamente uma ofensiva diplomática e política, e agora acaba de encontrar-se com um grupo de lobbies de apoio de Israel, que, entre outros convidados habituais, tem o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Qual é o interesse de Cabo Verde em relação a Israel? Portanto, sempre falou-se do interesse na área de sanização, na área de agricultura, eventualmente na área de segurança. Neste momento, quais são, se podemos falar, em três ou quatro opções claras sobre a mesa de uma aproximação entre Israel e Cabo Verde, além da política?
Sim, a política é importante porque definimos com clareza e com previsibilidade as nossas relações. Definimos que queremos reforçar o diálogo político e diplomático com Israel, estamos a fazer, quer a nível do nosso posicionamento nas Nações Unidas, relativamente às resoluções que impliquem Israel, definindo os interesses estratégicos de Cabo Verde, também tendo uma posição não negativista relativamente a Israel. O embaixador em Washington, em Israel, pela primeira vez apresentou-se carta credenciais em Israel. Nós estamos a pensar que podemos evoluir para uma representação permanente em Israel, através de uma embaixada, para podermos ter um enquadramento para definir outras políticas, quer de cooperação, quer de atração de investimentos. E na área de cooperação, essas áreas como agricultura, a estratégia de água para irrigação, a estratégia de energias renováveis, o desenvolvimento de competências e capacidades em diversas áreas, startups, inovação, tecnologia, o setor da saúde, o próprio modelo de gestão da relação com a diáspora, porque nós estivemos em Israel a visitar a agência Jewish Agency, uhum, que faz essa gestão. Tudo isso pode nos colocar, de facto, como um ponto de referência muito forte nas relações de desenvolvimento e de cooperação e de investimentos com Israel. Sem esquecer que aqui trabalhamos também num triângulo, que é Cabo Verde, Israel e Estados Unidos da América. Esses interesses podem ser convergentes para nos situar num ponto alto em termos de posicionamento, de relacionamento entre Cabo Verde e esses dois países.
E há possibilidade também de investimentos israelitas dos Estados Unidos, de lobbies próximos de Israel, em Cabo Verde?
Exatamente.
Tinha sido falado no passado, não é?
Também isso. Criando o quadro institucional e o quadro de confiança política, eu creio que o resto acontecerá. Nós precisamos de ter mais conectividades, portanto, esse é um dos problemas que existem, fazer com que o país seja mais conhecido, quer nos Estados Unidos da América, quer em Israel, porque isso depois capta o interesse, quer dos investidores, quer de várias agências e agentes que fazem opinião e favorável, uhum, para o reforço dessas relações.
Não teve contactos formais com autoridades americanas nessa passagem aqui. Sei que estará em setembro. Agenda Cabo Verde dos Estados Unidos nos próximos tempos.
Em setembro teremos, seguramente, para além da participação na Assembleia Geral, uhum, das Nações Unidas, alguns contactos estão a ser trabalhados. Nós temos algumas agendas que são conhecidas, uhum, que é
o Acordo de Segurança, quando é?
O Acordo de Defesa e Segurança, nomeadamente Segurança Marítima, é a sequência de um trabalho que está sendo concluído, já foi concluído, aliás, na definição de uma estratégia de segurança na zona marítima de Cabo Verde, com participação dos Estados Unidos da América. É a sequência do interesse de usarmos a localização de Cabo Verde como fator da própria segurança do país e da participação na segurança cooperativa. Esse é um dos domínios que queremos envolver. Outra é a possibilidade de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América, para ser um selo de qualidade internacional para Cabo Verde, relativamente a outros mercados, investidores, e aproveitarmos melhor a relação entre os Estados, particularmente nos Estados onde nós temos comunidade imigrada muito, muito importante, Massachusetts e Rhode Island.
Foi assim uma conversa com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, durante uma recente estada aqui em Washington. Termina assim mais uma emissão da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Passagem para o resumo de notícias de 27 de março de 2019. O presidente norte-americano instou a Rússia a sair da Venezuela após a recente chegada de militares russos no final da semana. Trump fez esta declaração na Casa Branca ao lado de Fabiana Rosales, esposa do líder da oposição venezuelana e autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. No início da semana, o secretário de Estado americano Mike Pompeo tinha alertado seu colega russo que os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados enquanto a Rússia aumenta as tensões políticas na Venezuela. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia declarou que os militares russos que chegaram à Venezuela durante o fim de semana têm todo o direito de estar no território do país sul-americano. A Organização do Conselho de Segurança da ONU, que visitou Mali e Burkina Faso entre 21 e 25 de março, afirmou que a reforma constitucional é o principal objetivo para os países da região do Sahel. A declaração foi composta por representantes da França, Alemanha e Costa do Marfim, que informaram os outros membros do Congresso de Segurança, do Conselho de Segurança, sobre a visita realizada de 21 a 25, que proporcionou o contacto com membros do governo do país, representantes da sociedade civil e agentes da ONU no terreno. A Argélia, o Conselho Constitucional, declarou hoje o presidente Abdel Bouteflika que está ou não apto para continuar no cargo. Amigos, em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou-se a emissão desta quarta-feira, 27 de março, desejamos a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.